Pergunta.
A oração.
O que tem a oração?
O que se pode esperar de uma oração? O coração tem valor? Ou é uma prece?
Primeiro vamos tentar definir o que é a oração. Oração não é palavra. Oração é um sentimento. É o amor que sai da gente. Estado de oração. O Cristo disse bem claro: quando vocês orarem, não façam como os hipócritas que ficam declamando palavras. Então, oração é uma ligação emocional sua com o universo. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, o que se espelhar dela? Nada. Quem faz alguma coisa para ganhar alguma coisa é egoísta. Então você não deve fazer nada. Deve esperar nada. A oração deve ser feita? Não. Você deve viver em oração. Não é orar, é viver em oração.
Tem meditação?
Não. É você estar sempre com o seu coração ligado ao universo, não à terra. Viver em oração é quando você dá mais valor à coisa espiritual do que à coisa material. Coisa material não é só o que quiser, é tudo que pertence ao mundo. Então você deve viver em oração, não fazer oração. E porque vive em oração, não deve esperar nada. Aliás, quem vive em oração já tem tudo que quer, não precisa de mais nada. Por isso não precisa esperar nada.
Esse é o pão da parábola de Cristo que alimenta para sempre.
É a água que mata a sede, é o pão que alimenta. São diversas figuras na Bíblia.
E a meditação?
É um ponto controverso. Vocês acham que meditar é não pensar? Impossível. Meditar é pensar o pensamento. Você deveria ser a cada momento, mas como a vida, o dia a dia não lhe dá tempo para isso. O interessante é sempre você, isso o Santo Agostinho fala, você ao final do dia meditar sobre o seu dia. Meditar no que você pensou, meditar no que você viveu, meditar como você reagiu, justamente para você tomar conhecimento de como foi o seu dia, verificar onde você esteve preso ao mundo carnal, para tentar amanhã não ficar. Isso seria oração, seria meditação. Agora, só ficar lá o... Não adianta nada. É preciso repensar. E isso que você está me perguntando, eu quero que você guarde para a próxima fase, para o próximo palavra. É a coisa mais importante, é ajudar os outros a meditar. Sabe, ninguém consegue a felicidade olhando para fora. Você só consegue a felicidade olhando para dentro. Por quê? Porque a causa da infelicidade não está fora, está dentro. Então é pichinjo que, quando nós falamos em ajudar os outros, é pichinjo, está sempre orientando a este mergulho em si mesmo, que é a meditação, no sentido de reconhecer a verdadeira causa do seu sofrimento. Não sei se vocês conhecem aqui, mas nós temos uma árvore do sofrimento. É uma árvore. O são onde a árvore está é o egoísmo, porque ele é que nutre todas as coisas. O caule dessa árvore do sofrimento são as suas posses. Aquilo que você se considera dono, aquilo que você acha que tem o direito de interferir. Os galhos dessa árvore são suas passões. Aquilo que você acha bom, que você acha mal, que você acha certo, que você acha errado, que você gosta, que você não gosta. E o fruto dessa árvore são os desejos. A partir daquilo que você se acha dono, ligado às suas passões, zela desejos. Então é preciso ajudar as pessoas a mergulharem em si e refecharem, meditarem sobre seu dia, sobre seu momento, buscando reconhecer esses três elementos na formação do seu sofrimento. Por que que você sofre se o outro não fizer o que você quer? Porque você acha que todo mundo tem que fazer o que você quer. Por que que você sofre? Porque você sabe o que deve ser feito. Por que você sofre? Porque você deseja que ele faça aquilo. É isso que a pessoa precisa mergulhar em si, reconhecer, não para se mudar, como eu disse, não adianta, mas para se libertar do continuar gostando sem exigir que o outro goste. Do que ele continuar desejando sem querer que o outro realize o seu desejo. A meditação no ajudar o próximo é a coisa mais fundamental, mas é preciso ensinar as pessoas a meditar. Por quê? Porque o mundo humano chama de meditação outra coisa. Apesar de os orientais falarem do mergulho em si, vocês, durante a meditação, não param para mergulhar em si. E mergulhar em si, neste sentido, no sentido de compor essa árvore, descobrir essa árvore, para saber o sofrimento de Oxê. Essa é a maior ajuda que se pode dar ao mundo. Ensiná-lo a fazer esse mergulho em si, reconhecer a origem do seu sofrimento, porque só na hora que ele vira, ao invés de achar que o outro é a causa do sofrimento dele e descobrir nele o que faz ele sofrer, ele pode agir para não sofrer mais. Enquanto ele esperar do outro que o outro lhe faça feliz, ele vai chover a vida inteira. Isso é cajado, não é? Por melhor que eu cheguei viva com a sua mulher, sempre, em qualquer relação, há momento de urga.
O quê?
Urga. Sempre que este momento acontece, repare. Se não é porque você queria que ela fosse de outro jeito, ou fizesse outras coisas. E ao contrário, cara, sempre que ela sofre com você, é por causa disso. Na hora que você reconhece você e você para de cobrar dela, você está em paz. O problema é esse. O problema é que vocês ficam reclamando que ela não faz o que você quer, mas não mergulha em si para você compreender toda a verdade do seu sofrimento e poder mudar, poder trabalhar pela paz. Pergunta deste tamanho, repórter deste.
Mas Joaquim, vou agradecer.
Esta é a melhor coisa que você pode fazer para ajudar os outros. E é claro, aí durante este mergulho é tudo isso que nós estamos conversando. É esta independência, é o se libertar do mundo, é o se libertar do outro, é o... e se libertar de outras coisas que nós vamos falar.
Eu agradeço. A gente sabe que a palavra tem força, né?
Tem? Mim? Que força?
Não, por exemplo, o estudo do japonês lá, né, dos cristais, você fala com um copo de água, né? Ódio. Então, quando cristaliza ali, você vê a força energética. Então, ela forma de
fala. Ou é energia ou é palavra, escolhe.
Sim.
Não, escolhe. Você falou de... O japonês coloca o copo e fala ódio. E aí você vê que a força energética, ou foi a palavra ódio, ou foi a energia ódio. Então palavra não tem força. O que tem força é a energia. Como Cristo ensinou, o que mata não é o que sai pela boca, mas o que sai do coração.
Então agradecer é a energia que você
tem. Primeiro estamos definindo uma coisa. Agora, eu comecei hoje o dia, e já falei isso outras vezes, que Deus dá a cada um segundo suas obras. Ou seja, Deus dá a cada um o que cada um exige e merece. Você concorda com isso? Se eu estou recebendo exatamente o que eu preciso, exatamente o que eu mereço, eu vou agradecer o que a quem? Ele não fez mais que a obrigação dele. Se ele não me der exatamente o que eu preciso e mereço, ele não é mais Deus. Tem que agradecer nada. Agradecer o quê? Você só agradece o que é bom para você. E quantas coisas que você achou bom no outro dia foi ruim? Ainda diz assim, ainda fui agradecer isso, tá vendo? Esquece isso. Isso é piedade. Isso é ser piedoso. Isso é protótipo. Protótipo de pessoa boa. Pessoa boa é aquela que não fuma, é aquela que vai à igreja, ao centro, a que reja, é a que agradece, é a que trata todo mundo com educação. Muito melhor alguém que lhe dá um tapa na cara do que alguém que lhe faz um carinho porque você fez o que ela quis. Tem que agradecer nada, não. Sim, é tudo material, é tudo humano. No mundo espiritual não existe religião, não existe nada disso. A César o que é de César? A Deus o que é de Deus? Vocês querem dar a Deus o que é de César? Aí complica as coisas. Pergunta.
Obsessão.
Obsessão. O que que é? Uma grande oportunidade de amar. Obsessão é uma união de forças e gás. Se você não tem o que o obsessão quer, não tem obsessão. Mas, livro do Espírito, Deus coloca o obsessão como instrumento de ajuda ao encarnado. Está no livro do Espírito. Só que aí vocês acusam o obsessão, porque os santos são vocês, o diabo é ele. Quer fazer um bom trabalho de obsessão? Põe o ser encarnado, incorpora o obsessão e diz, fala, você ouve, porque é por causa disso que ele está ali. Se você não mudar, vai acontecer o que está na Bíblia. Você expulsa o demônio, ele sai, não tem onde ficar, volta e encontra a casa arrumada, traz machete para ficar duro. O problema é que o ser humano acha que ele pode ajudar o espírito. Não conhece nada, não sabe de nada de lá, mas ele socorre o espírito. Obsessão é isso, diga para o obsediado, olha, você precisa se cuidar, viu? É você que está atraindo isso.
Eu fiz uma pergunta sobre obsessão na Sanga Brasília há pouco tempo. E nessa questão do que a gente reverbera para atrair, a entidade que estava presente falou, ame o que você foi.
Ame o que você foi, ame o que
você é. Ame o que você fez, ame o que gerou esse processo obsessivo. Se perdoe nesse sentido. A gente sabe que se perdoar...
Perdão já é outra coisa que vocês também não entendem, mas vai lá.
Tá. A mal que eu fiz para atrair essa história.
Sim.
Como fazer isso na prática?
Não se culpar nem se recriminar pelo que você fez. E nem se vangloriar pelo que você fez.
Mas não é só uma questão de entender que eu fiz naquele momento porque eu estava vivendo outro processo, em outra história.
Não, aí você está criando justificativa para o que fez, não está, mano?
Então, aí eu quero sair da justificativa para trabalhar o sentimento na prática.
Na prática. Você quer a prática da prática? Fiz. E daí? Tá feito. Nem Santo Antônio tira. Então não adianta eu ficar aqui solando nem me culpando. Não tem entender. Entender é para mento, não é para espírito. O espírito não entende nada. Ele é burro. Fiz daí. O que você quer que eu faça? Agora, eu não vou nem atacar ele, nem atacar a mim. Você precisa amar ele também. Uma vez me perguntaram, Joaquim, como é que eu acabo com o mal-olhado? Eu disse, ame a você, ame quem olha mal para você e ame o que ele olha, ou seja, o próprio mal-olhado. Ame o mal-olhado. Mas o problema é que a primeira coisa que vocês querem é afastar o mal-olhado. Entendeu? Pergunta.
Conflito.
Boa pergunta. Conflito entre seres. Seria isso?
Ou consigo mesmo.
Perfeito. Me diga uma coisa, quando acontece um conflito?
Você não sabe o que o outro quer.
Os dois querem ganhar.
Isso é peixinho. Eu estou perguntando genericamente. Quando acontece o conflito? Diferença entre o quê?
Opiniões, ideias, ações.
Valores. Todo conflito surge porque há dois valores de sentido diferente. Concorda com eu? Eu sugiro você escolher o caminho do meio. Acaba todo o conflito. Conflito contigo mesmo. Eu faço ou não faço? Não sei. Se fizer, eu fiz. Se não fizer, eu não fiz. Acabou. Conflito. Eu devo de fazer aquilo ou não devo? Não sei. Se eu fizer, eu fiz. Se eu não fizer, eu não fiz. Só surge conflito quando você quer seguir um dos valores. Porque você se conflita, porque não sabe a que valor seguir. Concorda comigo? Então procura o caminho do meio. Aliás, o caminho do meio não é o zero, viu? Vocês acham que o caminho do meio é o caminho que não tem nada? Não é. O caminho do meio é o caminho, é o lugar onde os dois lados se encontram em intensidades iguais. E um anula o outro. Na hora que você fica com os dois lados, não sei, se fizer, fiz, se não fizer, não fiz, você anulou a força de um contra o outro. E quando você anula a força de um contra o outro, não há conflito. Compreendeu? É só você não... Vou falar em palavras bem... Pede, não tomar partido. Isso aí. Pergunta. Eu estou tentando ser o mais prático possível.
É dito que Deus é a causa primária de todas as coisas. E também nós, né, como seres humanos, a gente pode optar entre amar ou odiar. Qual é a relação entre Deus causa primária e a opção de eu?
E o
amar,
que? Entre Deus causa primária e?
E eu amar ou odiar.
Qual a relação?
Isso, eu entendo como livre-arbítrio, né?
Sim, é o livre-arbítrio que você tem. Ou você vai viver o que acontece em paz, ou você vai viver o que acontece em guerra.
Aí eu queria saber se a gente pode relacionar um com o outro. Eu digo assim, Deus inicia um processo e eu...
Não. Deus, quando causa, é justamente para que você exerça esse seu direito que Ele lhe deu.
Ele cria uma situação
especificamente para que você exerça esse direito.
No caso do obsessor, ele coloca o obsessor para você passar.
Exatamente.
E se você não aprender com isso, fica se repetir, pode se repetir.
Sempre vai repetir, se você não aprender. E se você aprender, você ainda vai repetir. Para ver se aprendeu mesmo ou só está fazendo o uracar. Pergunta.
E a intuição, como deve utilizá-la?
Como você deve utilizá-la? Sem tomar partido. Me disseram que é para fazer isso. Vou ver, se eu fizer, eu fiz, se eu não fizer, não fiz. Se vai dar o que me disseram, deu. Se não der, não deu. Intuição é apenas mais um pensamento. Segundo o livro do Espírito, comumente, quase sempre, normalmente, são os Espíritos que lhe dão o pensamento. Então, tudo que você pensa é intuição. Mesmo que você não saiba de intuição. Então, intuição nada mais é do que um pensamento.
Inspiração.
Foco. As pessoas que são inspiradas para fazer música, para pintar, para tocar, normalmente dizem, como você não gosta? É pobre. Toda característica do ser humano, ela é montada de acordo com a necessidade do espírito que vai viver ligado àquele ser humano. Não existe, não existe isso de espírito que sabe tocar piano e que por lixo aos 5 anos de idade já toca. Isso é só visão humana. Aquilo ali tudo é Deus fazendo acontecer para dar pobre. Pobre.
A falta da inspiração também é
pobre. A falta da inspiração também é pobre. Para ver se você vai se amar sendo do jeito que é, ou se você ainda vai ficar pesa a ter que ter inspiração, a fazer música, a pintar. Se eu não pinto, eu não pinto, que se dane. A pobre é você, a mala é você, e dá o outro de leite de ser do jeito que ele for. Ponto. Cheio. É, normalmente quem tem inspiração tem a pobre da aprovação.
Pai, eu sei que o senhor já fez o estudo do livro dos Espíritos, mas a gente não chegou até lá nos autos. Sobre aquela passagem que ele fala que a pessoa, por escolher mal a profissão, por exemplo, quando ele poderia ser um bom artesão, ele se atrapalha sendo um poeta e acaba passando fome. Justamente conflita com o nosso entendimento de livre-arbítrio, né? Ele escolheu ser poeta ou ele acabou sendo poeta por engano e aí passou fome?
Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você fala em livro chamado Livro dos Espíritos, Biba, Gil, o Sutta Budita e o Bhagavad Gita e o Bhagavata Pulana, você está falando em trabalho espiritual realizado por enviado de Deus para orientar
espírito. Que se acha.
Quando é que você escolhe ser carpinteiro ou ser poeta?
Antes da encarnação.
Daí por dia. Quando antes da encarnação, por busca da fama, você escolhe antes ser, você ser um poeta do que um carpinteiro? Antes da encarnação.
Ah, então os espíritos, eles podem escolher uma encarnação pensando nos desejos e nas paixões?
Sim. Pergunta 2, testei, se eu não me engano. Deus exige alguma coisa de você? Nada. Ele dá a liberdade de você escolher. Isso vem logo depois dos objetivos da encarnação. Primeiro te fala o objetivo da encarnação. E aí vem a pergunta, mas Deus não impõe nada? É impor, a palavra é essa. Deus não impõe nada? Não, ele dá o direito de escolher.
Mas
você pode montar uma encarnação onde você não vai ter prova nenhuma, onde você vai passar férias. Pode, Deus está isso. Tem problema nenhum.
É isso,
mas lixo! Acaeta um karma pra você. Você e filho.
E o único, entre aspas, mal é que ele demora mais para alcançar um estado de felicidade.
Não é mal. Para quem está feliz e não ser feliz, não há mal nenhum nisso. A maldade está ali é para você. Se você quiser ser feliz. Mas, veja, vamos dizer assim, o espírito livre da matéria, do ego, de lá no mundo espiritual, não, eu agora vou descansar. Essa encarnação vai ser para descansar. Vou nascer rico, vou ter tudo, vou gozar todas as benesses. Deus diz, vai lá, meu filho, faz. Só que aí é o que vem logo depois. Deixando a liberdade de escolha para o espírito, ele sujeita o espírito às reações da escolha dele. Mas aí o espírito não pode dizer, mas Deus vai dizer para você que escolheu, filho.
Pai, mas
Mas durante a encarnação, já encarnado, a gente escolhe acabou. Alguma coisa?
Acabou.
Você pode amar ou não amar.
Como Cristo fala no final da Bíblia, tudo está pronto. Acabou. Você não pode colher mais nada. Você só vai colher como você vai viver o que você colheu antes.
Uma doença também pode. Ela é antes de você encarnar?
A encarnada também. A dor de barriga também.
Então, cada sofrimento é de escolha, lá.
Hã?
Cada sofrimento que a gente vem passar aqui, a gente escolheu lá.
Livre-arbítrio é só lá.
É só lá, não é que eu escolhi tudo.
Olha a pergunta dele, fala. Fala alto.
Livre-arbítrio é só lá.
Não, ouça a pergunta dele. Fala. Então, porque vocês vão cair de cota, segura na cadeira.
As escolhas eu faço é lá.
Não, você não foi assim que você falou. Faz a pergunta que você fez pra mim.
A cada sofrimento que eu passo aqui, eu escolhi lá.
Não. Pediu e pulou. Pelo amor de Deus, faça isso acontecer. Eu me chido, eu necessito.
É com esse homem que eu tenho que casar.
É diferente de escolher. Veja, tem uma pergunta no livro do Espírito muito interessante, que diz assim: se o Espírito tem liberdade de escolher o que quer, não seria justo pensar que ele iria escolher o melhor? Menos chupimento, mais glamour, mais coisa. Aí o Espírito da Verdade diz: para vocês, sim, mas para o Espírito, não. Liberto das tendências humanas, o Espírito antevê o que vi lá, o que receber lá por passar pelas suas provas, e aí ele pede tudo para conseguir aquilo. Só que quando chega aqui, peso às tendências humanas, ele rejeita tudo que empolou. Então, não foi que você pediu, você empolou. Ah, ela falou, o marido que eu tenho, se você tem um marido que bate em você, foi você que pediu para ter um marido que bate em você.
Mas aqui, e o propósito nesse contexto?
Amar a Deus sobre todas as coisas, eu posso como a si mesmo. Esse é o propósito para tudo nessa vida. Cada momento que acontece na sua vida está sendo feita uma pergunta: você vai se perder a razão humana ou você vai amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo?
E a ausência do propósito?
Não tem ausência de propósito.
Não.
No universo não existe ausência de nada. Tudo existe. Tudo está presente.
Eu posso vir para trabalhar com tal coisa e chegar aqui e não trabalhar com tal coisa?
Não. Depois que você escolheu, acabou.
A gente só acha que isso
não. Não, porque eu quero criar, mas extrair.
Não. E essa é outra coisa que vocês precisam se libertar. E talvez uma das coisas fundamentais neste grito de liberdade ou morte. Se libertar do ilusório poder de alterar a vida. Do ilusório poder de fazer o que quer. Do ilusório poder de mudar a situação. Se você... Cadê o mocho da Basília? Está lá atrás. Eu vou falar uma coisa que eu falei com você na nossa casa. Se você não se libertar desse ilusório poder, você nunca vai procurar a conciliação. Lembra que nós conversamos sobre isso? Se conciliar com o outro. Você vai estar sempre querendo mudar o mundo para que ele seja aquilo que você quer. E aí toma esse sorteio. Viver a vida é viver o que acontece e não fazer acontecer nada. Tudo está pronto. Tudo está feito. Hã? O merecimento é no amor, não é no fazer.
Então, uma situação que eu tenho, às vezes, vamos supor, o pessoal está realizando uma ação.
Você não teve esforço, tudo aconteceu.
Então, você pode parar amanhã.
Hã? Só vai parar de trabalhar amanhã se você tiver pedido antes para parar. Senão não vai. Porque você não pode mudar. Você não pode parar, nem pode começar. Sabe? É isso que vocês precisam entender. O moço me falou em Deus causa primária. Acho que muitos aqui já conseguem entender isso. A grande maioria aqui já leu o livro do Espírito, já viu que está lá escrito que o Espírito só tem o livre-arbítrio de escolher o que vai viver. Agora chega aqui, quer fazer as coisas acontecerem. O nome disso é hipocrisia. Livro do Espírito. Como Deus faz para fazer as coisas? Deus diz: faças e a coisa se faz. Então Deus faz acontecer o que você acha que você, por esforço, fez acontecer. Esse poder que vocês imaginam que tem de interferir na vida não lhes deixa buscar a felicidade. Ainda sonham com uma saída onde você seja satisfeito. Deixa eu contar um caso para vocês. Tinha um casal que ouvia nós muito no www. De repente eles pararam de ouvir. Nunca mais apareceram lá. Tempo depois, o homem foi numa palestra e disse para mim assim: Joaquim, eu sempre gostei dos seus ensinamentos, mas eu só percebi o quanto eles, o que eles fazem e o quanto eles modificam no dia que eu vivi com a minha mulher, entre o momento em que ela foi diagnosticada com câncer até quando ela morreu. Ela passou esse momento todo em paz, sempre citando o que você tinha falado. Porque ali ela colocou empática e antes não. Porque ali ela viu a incapacidade dela de mudar o que estava acontecendo. Ninguém pode curar o seu próprio câncer. Você pode ir a médico, pode rezar, pode fazer, mas você nunca vai conseguir dominar o câncer para acabar com ele. Ele não acaba, porque ele não começa. Você só tem a ilusão de ter câncer.
Então, fui diagnosticada com câncer no intestino. Então, eu não tenho, ele não existe.
Não. Existe a ideia de existir.
Mas ele está lá, ele está na imagem.
Mas que imagem?
Do que? Do exame que eu fiz.
Você tem intestino?
Tenho, acho. Eu vacuo, tenho intestino.
Então, quando você morrer, eu vou levar uma falda para você.
Aí precisa mais, não?
Não, porque você tem intestino, o intestino vai com você.
Não entendi.
Se você tem intestino, se você é espírito, quando você morrer, o intestino vai com você.
Intestino.
Quem tem intestino é seu corpo, não é você?
Sim.
Sim. E o seu corpo o que é?
Matéria.
E o gancho o que é?
Matéria.
E qual o problema da matéria estar na matéria? É só a ilusão de que ele é canceroso. O que eu estou querendo mostrar é que vocês precisam abrir mão dessa ideia de que vocês têm poder sobre a vida, de que vocês podem mudar vocês, os outros, o mundo, acabar com as guerras, acabar com a fome, acabar com os bandidos. Tudo já está escrito. E se você sonha que você é capaz, vai sofrer. É preciso viver o que a vida apresenta e não querer que há vida. Vocês mesmo dizem, a vida é um dom de Deus. Ou vocês querem que há vida? Querem que é o que vai acontecer, o que vai se passar, como vai ser, como não vai ser? Essa é outra coisa que vocês precisam gritar independência. E digo mais, enquanto não guitarem, enquanto não perderem essa prepotência de achar que vocês são criadores, no mundo onde há um criador, não vou conseguir ser feliz.
Eu sou Deus.
Aí já é outro sentido. Você pode ser Deus, mas não é criador. E aí, como diz o Espírito da Verdade, é o ovo que, não sendo Deus, quer ser igual a ele. Achar que você tem o poder de resolver qualquer coisa nessa vida, fazer qualquer coisa nessa vida, é virar de costa para Deus. Como vocês querem ser felizes? Se a felicidade é o resultado da relação com Deus, e vocês estão de costa para Ele. Essa é uma coisa importante para se pensar. Se eu acredito na encarnação, se eu acredito que a encarnação é fruto do pedido do Espírito, como eu vou acreditar que foi o meu esforço que fez aquilo acontecer? Vivo. Parem de querer construir vida. Só viva o que vem. Aceitem tudo. Eu não gosto dessa palavra aceitar, mas aceitem tudo o que vem. Senão vocês vão continuar mortos, vocês vão continuar sofrendo.
Mas aqui, tira a questão da oração. Ela encaixa na vida.
Foi o que eu respondi para ele. Você tem que viver em estado de oração. E na oração, não fazer como os hipócritas que ficam pedindo coisas. É o homem não sendo Deus querendo ser igual a ele. Isso pertence à matéria. Você não pode perguntar isso para mim porque eu não pertenço à matéria. Pergunte para a física quântica. Tem umas perguntas assim interessantes. Por que que o homem fala isso? Não sei, tem que perguntar um homem. Eu não sou homem.
Então nós não somos co-criadores, de forma alguma.
É aquele que, não sendo Deus, quer ser Deus, quer criar alguma coisa. Tem uma frase na Bíblia, pequenininha, assim, bonita, que diz o seguinte: o filho do dono da fazenda é só o filho do dono, não é o dono.
questão da, da cura, da transformação.
Cura de quê?
A cura de uma doença que ele tinha diagnosticada pela medicina e tudo mais. Tem a cura da espiritualidade. A cura da matéria.
Eu estou tentando achar uma, um jeito, vamos dizer assim, menos o aqui e falar.
Deus,
não, não é didático, é que isso aqui devia logo. Cura do quê, pô? Você quer curar o quê? Se a doença é a sua salvação? Isso é o ser humano que não quer morrer, que sabe que é espírito, que vai morrer e quer ficar vivo. Isso é a negação, buscar uma cura espiritual para melhorar-se fisicamente, é a negação da sua espiritualidade. Pendência a ela. Se buscar alguma coisa, você pode buscar, mas você precisar depender, ficar correndo atrás, nervoso, e cula. Comprometer seu coração com ela é a negação da sua espiritualidade. Aí eu pergunto, o que uma pessoa deixa vai fazer no centro? Por que que uma pessoa dessa reza? Ela vive só com a matéria. Ela quer ficar viva. Então vá para a medicina. Vá louvar a medicina. Vá para os encontros, vá para os cursos. E tente ficar para a semente. Até hoje ninguém conseguiu.
Mas existem relatos de que muitos corpos, né, vou falar de corpos físicos, foram curados de alguma situação através de tratamentos espíritos.
Você vai acreditar nesses relatos ou você vai amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Se aconteceu, é porque Deus fez acontecer. Se Deus fez acontecer, é porque já estava programado para acontecer. Então não aconteceu nada. Seguiu a programação. Sabe, é só para ver que você vai se prender a isso como verdade e aí você vai brigar com quem não acredita nisso.
Então fazia parte daquele...
Essa é outra coisa que vocês precisam se libertar.
Você está tudo pré-programado, então fazia parte da evolução de um momento daquele espírito ir até aquele local e pedir ou ter, receber aquela cura espiritual, né?
Não.
Não?
Cura é você acabar com uma doença. Mas não acabou a doença.
Não, mas eu pensando no corpo físico, eu não estou falando.
Mas eu não posso pensar no corpo físico, porque o corpo físico é só matéria. É só fluido cósmico universal. O corpo físico não é inteligente para circular ou não circular. Deus diz, faça-se a coisa se faz. Aí Deus diz assim, faça-se a ideia de que o corpo está doente. Fez. Faça-se a ideia de que você tomou um passe. Você acha que tomou? Faça-se a ideia de que esse passe acabou com a doença. Você acha que acabou?
A cura da...
Foi só Deus dizendo faça-se, 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 e você achando que alguma coisa aconteceu. Essa é outra coisa que vocês precisam se libertar. Neste mundo não acontece nada. Não existe esse teatrinho, essa história, ficar doente e circular. Tudo é criação de Deus. Por isso, há uma criação que vocês chamam de cura. De doença. E há uma criação que vocês chamam de cura. Mas não há nem a doença nem a cura. O que há é a criação. Deu nó porque você ainda acha que existe uma vida para você viver. Que ainda há um eu para você viver. Que ainda há uma história na sua vida. A cada momento Deus diz, faça e você se fez. Deixa eu falar uma coisa. Alguém aqui...
Hã? E essa história da escolha?
A história?
Então ninguém tem escolha.
Não entendi.
A escolha espiritual...
Isso é lá em cima, eu estou falando daqui. Isso é no mundo espiritual, você escolheu lá. E aí Deus foi dizendo, faça-se, faça-se, faça. E apenas se fez o que Deus disse. E não aconteceu uma doença, não aconteceu uma cura. Cura e doença são nomes que vocês dão ao que Deus fez.
Por escolha do Espírito.
Por escolha do Espírito.
Então, houve decisão lá. Outra decisão tinha sido...
Mas lá não há decisão de ter doença. Lá tem assim, Senhor, me faça um gênero de povas onde eu acho que estou doendo. Moxa, me desculpa, eu acho que é uma reunião espiritualista. Se é uma reunião espiritualista, não pode existir morte. Morte é só para quem é material. Desculpa, eu não estou brigando com você, eu não estou indo de você. O que eu estou querendo é mostrar a você o quanto vocês estão presos em conceitos humanos sobre coisas humanas que não tem nada a ver com a realidade espiritual. No conceito humano existe a ideia de estar doente, existe a ideia de ter cura ou existe a ideia de morrer. Mas no mundo espiritual não existe nem a doença, nem a cura, nem a morte. É isso. Só um momento. É isso que... E depois eu vou fazer, não esquece não, porque é a primeira que está fazendo. É isso que eu sempre fiz eu entender. Vocês querem ser espiritualistas. Mas estão totalmente presos à verdade humana. Estão totalmente presos à ideia que só pertence a quem acredita que é um ser humano. Porque só quem acredita que é um ser humano acredita que vai morrer. Acredita que pode ficar doente. Acredita que pode circular. O Espírito não sabe nada disso. Ele só diz, me dá a ideia de eu ter morrido. Me dá a ideia de eu estar doente. Isso chama-se gênero de pobre. Não existe, não se... Veja, há um grande problema. O Espiritismo seria para trazer o mundo espiritual para a Terra. Vocês criaram um mundo terrestre no mundo espiritual.
Lá tem cidade.
Cidade, carro, ônibus, avião, violeta na janela. Não há a matéria que existe aqui, como é que vai ter violeta lá? Essa é outra coisa que vocês precisam se libertar. Vocês precisam se libertar das verdades humanas.
Mas escolha é uma verdade humana.
Não entendi.
Escolha é uma verdade humana.
Escolha do quê? Não! Aí, beleza? Você está usando a escolha humana e o exercício do livre-arbítrio do espírito como se fossem coisas iguais. Não são. É que não dá para explicar para você direito a diferença. Mas o exercício do livre-arbítrio do espírito não tem nada a ver com a escolha que você acredita daqui. É outro processo. Compreendeu? Então, e mesmo que fosse ele ter escolha, quando ele colhe, ele não está preso às coisas aqui. Vocês é que se prendem às coisas daqui e transportam as coisas daqui como se existissem depois daqui. Isso é algo que você precisa se libertar. Um dia me perguntaram, o que o espírito faz quando está no mundo espiritual? Eu disse assim, se você não sabe o que é o espírito, como é que eu vou falar o que ele faz? Então, só para te responder, eu vou lhe dizer, ele espiriteia.
Se libertar também dessa ideia de mundo espiritual?
Libertar?
Dessa ideia de mundo espiritual?
Você tem que se libertar da sua ideia de mundo espiritual. Porque a sua ideia de mundo espiritual é uma possessão do mundo material. Quando você projeta um mundo espiritual igual ao mundo material, sabe o que acontece? Você coloca todas as regras lá.
Sim.
E lá não tem regra.
Eu não tenho essa ideia de mundo espiritual.
Sim, mas
quando eu escuto sua palestra, parece que existe uma ideia de mundo espiritual que
aqui existe. Aqui existe. Se você não tem, graças a Deus. Mas muita gente tem essa ideia. Tem a ideia de que vai morrer, vai ter um bando de espírito que vai lhe adormecer, vai lhe levar para o hospital, vai dar pacho, aí você vai melhorar, aí você vai sair do hospital, vai viver na cidade, vai reencontrar seu marido, seus filhos, seus pais, sua mãe.
Essa ideia de mundo espiritual não é humana?
Hã? Mas tem muitos pesos a isso.
Eu acho que a gente tem que se libertar disso.
E isso, mas é isso que eu estou falando. E se libertar disso é também se libertar da ideia de existir morte. É também se libertar da ideia de existir doença.
E se a gente acredita no mundo espiritual assim, você acredita na morte.
Sim. Exatamente. Mas tem gente que acredita. E por isso nós estamos falando. Se você não acredita, graças a Deus. Mas tem muita gente que dá sonha em que ir para o nosso lar. E tem muita gente que tem medo de ir para o mal. E vive esse tempo todo ou preso ao sonho ou com medo de ir.
Mas a impressão que eu tenho quando você fala da escolha é que assim, eu tenho a impressão que esse mundo espiritual humanizado parece que existe. Como se o ser tivesse escolha para viver isso ou aquilo.
Essa escolha, ele tem para viver isso ou aquilo. Por quê? Mas não é escolha. É exercício de livre-arbítrio. Mas ele não pede especificamente uma unha encavada. O livro do Espírito diz assim, o Espírito pede o gênero de formas.
Ele pede para quem? Pede para Deus? Ele pede para ele mesmo?
Não existe para quem?
Ele pede para vocês?
Olha o humano pichijando, falando que, imaginando, olha o humano imaginando que pedir é falar com alguém. Você não sabe como o Espírito pode pedir. Então, mas existe uma forma dele pedir que não tem nada a ver com a concepção humana de pedir. Eu preciso colocar algumas palavras deste mundo para que você tenha uma noção. Só para que você possa imaginar que tudo que lhe acontece aqui é fruto do que você decidiu lá atrás.
Sim, mas se a gente conversar desse jeito, não vai deixar a gente mais preso ainda?
Não, pelo contrário, tem que me libertar. Porque a partir do momento que tudo está escrito, você tem que se libertar desse. Libertar-se da ideia de agir neste.
Mas
de pedir, de fazer.
Não tem.
Deixa eu só completar. Então o Espírito pede lá em cima, do reino dele, o gênero de pobre. O que é o gênero de pobre? Egoísmo, orgulho, vaidade, de ganância. Você não tem dinheiro. A partir daí, ele pode nascer de, como eu posso lhe dizer, rico, querendo ser mais rico, ou pobre, querendo ser mais rico. Não são ideias, são possessões de ideias. Possessões de ideias. Que enquanto o humano está vivendo a possessão da ideia, o espírito está vivendo o gênero. O espírito, você, espírito, você não está vivendo uma doença. Você está vivendo um gênero de povoação ligado à doença. Pode ser apego material, pode ser busca de ficar vivo, gênero de
Deus pobre. Deus é a causa primária. Deus é tudo.
Sim.
Deus é tudo.
Sim. E não falei nada contra.
Então, assim, ganância, amor, aquilo, isso, são coisas, ideias humanas.
Sim.
Escolhas.
Sim.
São ideias humanas.
Sim, então eu vou lhe
Deus
falar.
É a causa primária.
Eu vou lhe falar em palavras espirituais. Entendeu? Eu pichinjo. É isso que o senhor não está compreendendo. Eu pichinjo usar de ideias humanas para vocês entenderem coisas humanas. Porque o que nós estamos conversando aqui são coisas humanas. Sim! Por quê? Por que é difícil conversar sobre coisas humanas?
Porque é o que eu vivo aqui.
Isso. E aí eu preciso lhe mostrar um jeito de viver aqui, de tal forma que esse jeito de viver aqui lhe ajude lá.
Mas lá.
O lá é.
É você não estar preso. O lá é você não poder escolher. O lá é você estar unido ao vazio, à alta essência, à energia. Pode chamar o que quiser, a Deus.
Sim.
Sim.
Eu não estou falando diferente. Eu não estou falando, pelo contrário. Tudo que eu falo é para quebrar o daqui, para você alcançar isso que você acabou de falar. Se você alcançou, ótimo, louvado seja. Mas a maioria não alcança justamente porque não consegue tirar o pé da terra. E aí eu preciso, nessas conversas, ajudar as pessoas a tirar o pé da terra. Como eu não posso fazer as pessoas viverem nada, porque se não sou eu que faço, nem você que faz, isso é de cada um, vamos dizer assim, a pertence à personalidade de cada um e a personalidade é feita para cada um, tem que se buscar caminhar lentamente até chegar aí. Até chegar ao nada. E para isso é preciso, para você chegar ao nada, é preciso te destruir o que existe. E se você prestar atenção em tudo que nós falou, eu só destruí.
Quebrar o tijolinho.
E destruir sem construir nada no lugar. Porque não há nada para te colocar no lugar. Eu concordo plenamente com você. A ideia seria exatamente essa. Sabe, tudo isso aqui é dogma. O que vale é aquilo. O que vale é o nada. Eu vou me abster de tudo isso. Eu só estou hoje tentando, usando palavras humanas. Eu vou me abster. Mas a maioria não faz nem ideia do que é se abster daqui. Então eu não posso falar de uma maneira. Deixa eu dizer uma coisa.
Eu sei.
Deixa eu só dizer uma coisa.
De entendimento.
Uma vez eu disse assim. Se eu viesse aqui uma vez, uma única vez, e dissesse, ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, eu não precisaria ter voltado. O grande problema é que a maioria das pessoas, isso para isso, para elas, são palavras. Elas não compreendem. Que é amor. Aliás, não compreende nem o que é Deus. Porque Deus não é nada do que vocês imaginam que é. Então, é preciso trabalhar. E tem mais um detalhe, gente. Nós estamos há 5, 6 horas aqui. Eu não falei nada que eu nunca tenha falado. E para muitos está chuando como se eu tivesse falado novidades. Por quê? Porque este é o processo. Este é o processo de adulta. É pegar na mão e levar carinhosamente, paulatinamente. Aí quando voltar para trás, você vai lá atrás, pega de novo na mão, vai de volta. Aí vai. Antes de nós começar a fazer palestra, nós fazíamos o trabalho espírita. O trabalho de Umbanda. Então nós vinha, tinha a vila de Umbanda e atendia coxuleiros. Tinha um moço que foi lá uma vez reclamar uma coisa de eu. Eu disse para ele, olha, faça assim, assim, assim e assim. Na outra semana ele voltou. Reclamou da mesma coisa. Eu disse, faça axi, axi, axi e axi. Terceira, quarta, quinta, sexta, décima, vigésima, trigésima. Ele acabou da mesma coisa. E eu perguntava, você fez o que eu falei?
Não.
Axi é o mundo. Axi são as pessoas. Elas não fazem nada por si. Elas só querem ganhar. Então é preciso ajudá-las a levar. E quando elas empatam, ajudar de novo a levar. É igual a criancinha. Quando você está ajudando ela a aprender a andar de bicicleta, você vai segurando, segurando, mora, você solta. Ela pode cair ou pode levantar. Ou pode continuar. É esse o trabalho. Agora, de tudo que você falou, eu só posso lhe dizer uma coisa. É isso. Alcançar isso é exatamente alcançar este nada que você falou. E é para chegar a este nada que nós vamos destruindo tudo. Entendeu? Então, por isso é que a gente precisa trabalhar. Então, quando eu preciso destruir a ideia de agir nesta vida, eu preciso, para destruir esta ideia, dizer que você escolheu antes da encarnação. Isso é instrumento para destruir aqui e dar um passo em direção ao nada. Compreendeu agora? Então, quando eu falo, eu quero falar uma coisa, por favor, quem não quiser, que não me cute.
Pode falar.
Não, Gi, é porque tem gente que vai.
Então, aqui, eles estão preparados.
O espírito não pede nada.
Espírito, né?
O Espírito não perde nada.
Mas e ajuda a quem ainda acha que pode fazer alguma coisa nessa vida? Então eu digo que pede. Mas há algum processo que não é pedir, que determina o que ele vai viver aqui. Ponto. Mas esse processo, uma vez eu disse assim também, estavam perguntando dessas coisas do mundo espiritual, não sei o que, eu disse, eu vou falar, blá, 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 blá. Entendeu? Não. Não adianta, você não tem como entender o que acontece lá.
Mas você entende, mas ele não pode passar.
Você entende?
Você não entende.
Não.
Ele tem que ultrapassar esse,
não, eu não entendo.
Esse estágio de pedir.
Eu não entendo. Eu vivo. Isso que você disse, que é a realidade. Eu não entendo, eu vivo. É diferente. Eu não tenho uma compreensão. Eu vivo em si. Uma vez me perguntaram que eu disse assim, Solana, não possamos dar deixa você falar e você também.
Mas Joaquim, não
deixa, pera aí. Pera aí, só falar uma coisa. Uma vez eu disse assim, Joaquim é um ego. Não sou eu. Aí as pessoas ficaram, sim, é um ego, porque se não fosse ego, não podia falar. Se não falasse, vocês não iam ouvir. Aí me perguntaram, e quando você não é Joaquim? Quando você sai daqui, o que acontece? Eu digo, o ego vai para lá e eu vou para lá. E o que você faz quando está lá? Não tem jeito de explicar.
Você existe.
E não tem jeito de ensinar, não tem jeito de explicar, porque você não tem a mínima ideia do que seja lá. Então, tudo isso que nós estamos fazendo nesses dias e tudo isso que nós fez nesses 20 anos foi só para, sabe, degrau por degrau e botando, vamos dizer assim, o pingo nos is, destruindo para que você possa chegar ao nada. Talvez essa seja a diferença do nosso trabalho. A maioria quer construir um mundo espiritual para você. Seja através de qualquer ensinamento, de qualquer mestre, de qualquer mentor, eles querem construir um mundo espiritual para a sua vida. Querem lhe falar o que é a vida depois da vida. E eu só digo que isso não é vida. Não é vida. E que o que vai acontecer depois, você não faz a mínima ideia.
Não importa também, né?
Diga.
Vou perguntar se tem uma curiosidade na minha mente.
Pode perguntar.
Se puder responder, não tem problema. Para o mundo de regeneração, vai ser necessário ainda passar pela doença? O espírito precisa?
Sim. O mundo de regeneração ainda terá povas. E todo instrumento de povas será psíquico. O mundo de regeneração não é um mundo feliz. Ainda é um mundo onde existe sofrimento.
Será bem menos mesmo.
Só que você vai reasilar a esse sofrimento de outro jeito. Olha agora. De outro jeito. Por quê? Porque o ser humano vai ter uma outra... por outro instrumento de análise. Vocês conhecem dois instrumentos? Conhece nada? Tem notícia de que existe dois instrumentos de análise. Instinto, razão. No mundo de regeneração existe lá um terceiro. Instinto, razão.
Qual será o terceiro?
Ah, ela quer saber qual será o terceiro. Ela não sabe nem quais são esses dois.
Vai, adianta para nós.
Não tem como, adianta. adiantar para vocês? Não tem como. É a mesma coisa que uma criança que não aprendeu a letra A querer saber como se escreve alfabeto. Ela não conhece a letra A. Peraí, peraí, peraí. E a Solônia que queria perguntar. Qual? Uma vez eu também disse assim, eu saía, desincorporava aqui, que nós estávamos aqui fazendo pelo www, desincorporava e ia correndo ouvir os outros. As pessoas desligavam o www e diziam assim, palestra hoje foi maravilhosa, né? Ah, mas amanhã eu tenho uma reunião, eu tenho que fazer isso, mas você tem que fazer aquilo, e não esquece, hein? É só por lixo. Por lixo a meditação é importante. Já. Ah, tem gente aqui.
Então você está falando aí que a gente não tem como entender o mundo espiritual através da perspectiva humana.
Isso.
Você acabou de falar.
Perfeito. Se você não tem como entender o mundo espiritual através da perspectiva humana, o que, que você pode fazer?
Viver o humano.
Viver o humano. Viver o humano do jeito que você vive? Você nasceu para sofrer?
Nasceu para ser feliz.
Você nasceu para ser feliz. Sofre o que quer. Sofre o que está apegado a cocheiros, apegado a verdade, apegado a paixões, apegado a postes, apegado a desejos, apegado a ter que ser para ter, ter que ter para ser. Sofre por causa disso. Mas você não nasceu para isso. Você vive assim porque você está com a cabeça no mundo espiritual. E sabe, olha só, eu quero que você preste atenção nisso, moço. Que é o que nós vamos falar agora na terceira parte. Você está com a cabeça no mundo espiritual. Só que como será o mundo espiritual para você? Hã?
Como a gente imagina que ele seja.
Ou seja, será o resultado de agora. Você não muda agora, porque está preocupado com lá. E quando chegar lá, vai chegar aqui.
É possível.
Então, moxa, oxa isso. Para ajudar alguém de verdade, nós precisa acabar com a preocupação do mundo espiritual. Nós precisa ajudar as pessoas a se concentrar nessa vida. Porque é aqui que se determina o que vai acontecer lá. O lá e o aqui são juntos, tá? É só sentido figurado. E o pior, que todo lugar que se auto-intitula local de religação com Deus, só trabalha lá, não fala daqui. Eu, o Mocho falou da Bíblia, que a Bíblia, que a Bíblia, que a Bíblia. Eu, como se fala, desafio alguém que conheça a Bíblia, alguém que conheça o Bhagavata, alguém que conheça o Bhagavata, alguém que conheça o Shuta budista, a me mostrar onde está escrito. Como é o mundo de lá? O que fazer no mundo de lá?
Como você tem que fazer aqui para alcançar?
É tudo direcionado a como viver aqui. E o centro de ajuda aos cheiros humanizados só leva você para lá. Ao invés de discutir a vida daqui, discutir, propondo a reflexão pelo que eu falei, propondo a meditação, mergulho em si para agir emocionalmente de uma forma diferente, fica só falando, porque no céu é assim, porque no céu ninguém nunca lembra mais de lá. É preciso viver com os pés na terra e com a cabeça na terra. E queixa o mundo espiritual, e queixa o espírito, e queixa o rezar, e queixa isso, e queixa aquilo, e queixa tudo aí, feito, libertem-se do mundo espiritual. Concentre-se no seu aqui e agora. E o seu aqui e agora é a sua vida, é o que acontece para você, é o que se passa cada dia, cada momento, porque é a cada momento que você está vivendo que você vai construir o que vai ser lá. Eu tenho uma figura, sabe aquele jogador que pede um gol vazio e joga a bola para fora? É o que está preocupado com a entrevista no final do jogo. Que está preocupado com a taxa, se ela vai ser bonita ou não, se o pênalti vai ser alto ou não. Vocês precisam, para vencer o jogo, fazer gol. E o gol se faz a cada momento da vida, agindo em si para viver a felicidade. Cada momento que você não trabalha para isso, se desperdiçou. Porque eu tenho uma novidade para vocês.
Esse momento tem que ser com equanimidade, né, Pai?
Sim, sim. Eu tenho uma novidade para vocês que eu acho que vocês não sabem.
Nunca falou, não?
Não, e vocês também nunca ouviram de outras bocas.
Vamos lá.
Tudo que é da terra fica na terra. Sabia? Tudo que é da terra fica na terra. Para que está peso a limpar a casa? A casa vai ficar. Você morre e a sujeira vai estar lá.
A gente limpa, limpa o pó e fala, não, mas tem a poeira cósmica.
Para que se preocupar com dinheiro? Eu não estou dizendo que não pode trabalhar, que não pode ter. Eu estou dizendo ser escravo, ser dependente do ter. Você morre e o cachorro não tem gaveta, não. Para chegar a este ponto, vocês tinham que se lembrar de uma coisa que vocês nunca se lembram. Vocês vão morrer.
Não vou levar nada. Não, tenho certeza.
Vocês vão morrer e tudo vai ficar aqui.
Nada, seu.
Nada. A única coisa que você leva, sabe o que que é?
Não, você fez.
Não, leva. A única coisa que você leva. Não é o que você fez. Você não fez nada, quem faz é Deus. Então não é, você não leva. Qual é a única coisa que você leva? Toda mágoa, toda insatisfação, toda felicidade, toda contrariedade, toda raiva, tudo isso você leva.
Continua tudo.
Mas se você acabar com isso aqui, você não leva isso.
Esse é o trabalho. O lixo, eu disse que é o aqui que constrói como vai ser lá. Porque se você sair daqui em sofrimento porque está curado, você vai continuar sofrendo. de culpa e sofrimento porque ele está doente, vai continuar doendo e sofrendo do outro lado. Se você sai daqui chateado com uma pessoa, você vai falar chateado com a pessoa. Então, polícia que eu parei é preciso se libertar do mundo. Porque tudo que lhe prende ao mundo, aqui, no coração, continua com você. Ou seja, se vocês acham... Ó, essa é... Para encerrar essa parte, eu vou responder pergunta, mas para encerrar essa parte. Se vocês acham essa vida uma droga, uma porcaria, que ela só vale para sofrer, que não vale nada, é este futuro que vocês estão construindo para vocês. Uma vida porcaria, droga, que não vale nada. Porque tudo isso vale. Como vai viver o que acontece? Essa é a única escolha que você faz. Como você vai viver o que acontece? Ou você vai viver o que acontece em desarmonia com o que está acontecendo, ou você vai viver o que acontece harmonizado com o que está acontecendo. Você vai trancar a porta para a filha não sair.
É aqui,
né? É aqui que... Por isso o Buda diz, você é herança de você mesmo.
Mas aqui, depois eu não quero uma, porque é relacionado com essa verdade universal, no momento que estamos passando, né, filha? É uma coisa que eu tenho muito bastante interesse de saber essa parte física mesmo de processo. Vários irmãos que estão perguntando, eles estão falando do mundo de liberação, que é a falta da transição monetária. Eu queria que o senhor comentasse um pouco a respeito da oásis do uso, ou inimigo, ou planeta X, a questão da diversão dos polos magnéticos, como que isso pode interferir no nosso psique.
Isso vai interferir no jeito que Deus fizer interferir. Que não vai interferir. Ele vai criar interferência. Moço, liberte-se da terra. Nada que a terra possa fazer vai interferir naquilo que está programado para você viver. Nada. Nada. E com relação... Com relação a conhecimentos científicos, isso abrange todas as perguntas referentes a, como é que a moça falou lá?
Física
quântica, não sei o quê, não sei o quê. No livro do Espírito é dito assim, a ciência lhes é dada. Se a ciência lhe é dada, ninguém descobre nada. Recebe. Então nenhum homem descobriu nada. Recebeu. A ciência lhe é dada para o avanço em todos os campos. Todos. Inclusive no moral. Então se preocupe com o avanço no campo moral, ou seja, na sua felicidade, e não com a descoberta científica que vai fazer materialmente.
Sim, não, concordo 100%.
Hã?
Concordo 100%. Que nós temos que viver o agora, viver o mundo material presente, né? Pelo pai está perfeccionando o nosso espírito moralmente, né? Mas são, como eu estou com a presença do senhor, eu estou curiosamente querendo uma resposta
E eu estou lhe respondendo especificamente dentro daquilo que pode me ajudar de verdade. E mais, também no livro do Espírito, eu cito assim, só para dizer que não é Joaquim que está inventando. Está aí, vocês acreditam. No livro dos Espíritos, também é perguntado se o Espírito sabe tudo. E aí a resposta é: lhe é revelado o que for necessário. Então, moço, eu não poderia lhe responder. E mais, nenhum espírito poderia responder, a não ser aqueles espíritos presos à matéria, mesmo checado. Por quê? Cristo disse assim: o que o dia virá, virá, mas só Deus sabe quando, e só Deus sabe como. Então nenhum espírito sabe, nem quando, nem como. Um espírito, desculpa, eu não estou me vangloriando, mas um espírito sério não se mete a falar porque o Cristo não se meteu a falar. Então eu estou tentando lhe ajudar. E para lhe ajudar diretamente, eu vou lhe dar um conselho, se me permite. Amai uma âncora na sua barriga. Esteja peso aqui e agora. Esqueça qualquer coisa que não pertença ao seu momento presente. Não o momento de agora.
Todos são.
Uma vez me disseram assim: estou aqui, eu estou com um problema muito sério. Eu trabalho com a mulher. Eu trabalho. Eu e tudo de noite tem meus filhos. E eu estou sentindo que eu estou enegando meus filhos por causa do trabalho e da faculdade. Eu respondi para ela o seguinte: tempo não é quantidade, é qualidade. O problema não é você ter meia hora com seu filho. O problema é que na meia hora para o seu filho, você está preocupado com o seu trabalho. Quando você está no trabalho, você está preocupado com a faculdade. Você nunca está ali. Na hora que você tiver de corpo e alma presente aquele momento, sem deixar nada de fora interferir, não importa quanto tempo seja, ele será extremamente proveitoso. Este é um conselho. Se você me fala que está aproveitando aqui para tirar, para ser aconcheado, eu estou querendo me aconchear. Fixe no presente, que é surreal. Você está muito assim. Ó. Agora, sabe por que você está muito assim? Vou lhe dar o conselho. Salomão, já ouviu falar de Salomão, né? Salomão deu o filho dele. Vocês já leu o Quisiate, o chave da Bíblia? Procure. É, o livro Quisiate, já. O Salomão vem falando de tudo da vida que não compensa. Não compensa ter dinheiro, porque você arruma mais boca para sustentar. Não compensa ter mais poder, porque você tem mais problema. Não compensa... Vai falando um monte de coisa. E no final ele diz assim: meu filho, agora eu vou lhe dar um grande conselho. Pare de ler, porque ler só cansa os olhos. Aqui que é ávido por muita informação. Nunca estava aqui agora. Quem ia fazer a pergunta? Tem alguém aqui, não tem?
Em relação às coisas que a gente faz antes, anteriormente, de encarnar aqui. É possível que a, é, é possível que a gente tenha alguma memória dessas escolhas e
não.
A gente precipita?
Não, você não tem memória de mais nada. Aliás, você não tem memória. Tudo Deus diz, faça-se a coisa que faz. Aí Deus lhe diz, lembre-se disso, você se lembra. Se ele não disser, se lembre, você nunca vai se lembrar. Deixa eu só falar uma coisa. Quem aqui entende de www, de computador?
Já entendi, mas...
É. O que que o computador usa para lhe dar a resposta? Informações que estão dentro dele. Concorda? Se você tirar esse lugar que você guarda a informação e botar outro, o computador vai lembrar daquela informação? Pois é, se tirar o que você acha que lembra, você nunca vai lembrar. Se mudar você aqui dentro, e Deus pode fazer isso a qualquer hora, e faz, quantas vezes você diz, eu hoje penso com a cabeça diferente que eu pensava lá atrás. Se Deus te lá, você nem vai lembrar que já foi outra coisa.
O que é loucura?
Loucura é simplesmente uma forma diferente de pensar.
O senhor veio do manicômio?
Hã? Vídeo. Para vocês, o meu mundo é um manicômio.
Da humanidade.
Isso.
A gente foi criado com conceitos que nem às vezes são nossos.
Isso.
E a gente às vezes quer matematicar o plano espiritual.
Racionalizar
o nome de fogo. Eu não sei se eu estou errado. Gostaria de que você me corrigisse.
Não existe certo nem errado. Se você acredita que está achando.
Então, assim, da mesma maneira que houve a criação e a gente tem um conceito humano de que a criação sempre está em expansão, eu acredito também que o ser espiritual esteja em constante expansão. Alguns conceitos que eu tenho, que posso estar errado, ou certo, não importa, é de que o espírito, quando ele está no corpo material, ele vive aquelas provas, vive o que ele ficou programado para viver enquanto ele tem um corpo físico. Mas o espírito não é aquilo, é o tempo dele ali, digamos assim. Mas um dia ele vai deixar seu corpo e ele vai estar em constante expansão. Eu entendo como a criação está em expansão. É um conceito humano, mas eu acredito nele. Então, vai ter um tempo que o ser espiritual vai viver esse plano espiritual que a gente tem um entendimento como a gente tem um entendimento do plano material. Então, é o bate-volta, né? Porque se não cumpriu todas as provas, volta, para, volta e fica nesse nível, né? Mas à medida que vai tendo evolução, crescimento, expansão do espírito, ele também vai se sutilizando e vai deixando de viver esse plano espiritual tipo nosso lar, etc, etc, e vai ficando mais sutil, menos apegado aos conceitos da matéria, um plano espiritual muito próximo da matéria. E essa sutilização chega um ponto que ele perde essa consciência de intelectualidade, de inteligência, de corpo. E ele deixa de ser um corpo mesmo espiritual, passa a se integrar a esse todo. Que comentário você faz sobre esse conceito?
E vou fazer um comentário para você, fundamentado em que? Kirna diz, tudo é ilusão. Tudo é ilusão. A partir dos ensinamentos do Kirna, se criou um onismo. Certo? A Advaita. A partir do monismo, se diz, o universo é uno, único e etável.
Só existe Deus.
Uno? Não esquece Deus. No monismo não existe Deus. Como não existe no budismo. Uno, único e etável. Me diga, dentro de uma itabilidade, que evolução pode acontecer? Então não há evolução. O que há é o fim da ilusão.
Aí o espírito se liberta.
Quando ele consegue se libertar das ilusões, corpo humano, cadeira, mundo espiritual, de separado do mundo material, quando ele se liberta das ilusões, ele não evoluiu. Ele voltou a ser quem era antes de se iludir.
E acaba o bate-volta, né?
Então, nisso tudo que você falou, o grande problema está no achar que há um processo de expansão, crescimento, quando não há. O que há é o acabar das ilusões que cria ilusoriamente situações diferentes de não existir.
Espera aí.
Só para completar. Só para completar. No Bhagavata Purana, você já leu o Bhagavata Purana? O Dava, que é quem conversa com Kirna, pergunta para ele assim: a mente secundária a mente primária é escrava da mente secundária? Mente do espírito, mente da ilusão. Não importa se é humano, se é espírito, se é isso e aquilo. Mente da ilusão. Kirna diz, é. Mas, se nós for pensar que a mente ilusória é ilusão e o próprio elo é ilusório, não é. Então, neste seu processo, neste seu pensamento todo, o que há de, não vou dizer de errado, mas o que há de falso, é imaginar que há, na realidade, um processo que vai ser alterado e com isso vai se mudar. Não há mudança. Não há alteração, a libertação da ilusão, a compreensão da ilusão. Essa é a primeira hipótese que eu queria lhe dar. A segunda hipótese, que também está no Bhagavata Purana, a mente secundária só existe dentro da mente primária. Toda este mundo criado pela mente secundária está dentro da mente do espírito. Então o processo é o processo de expurgar a mente secundária para ser o que é e não para evoluir.
você tem usado esse instrumento da, da mente secundária para nos explicar, nos entender. Ah. E quando a Cláudia comenta, ela está falando da essência da mente primária.
Ixi, quando ela fala do nada, que nada evite, ela está na mente primária. Nada evite. Mas o próprio conceito de nada, dentro da mente ilusória, não existe. É por isso que eu disse para ela, se você tem essa concepção, louvado seja Deus. Mas a grande maioria não tem. Então eu preciso destruir a ilusão para que você vá caminhando e para nada. E este caminho por nada não é uma evolução. Qual a figura que eu faço e volto a repetir? Eu preciso fazer figuras, eu preciso mostrar numa, de um jeito que, vamos dizer assim, cai a pista. E não vale isso aqui, mas sabe a lâmpada? A, todo espírito é uma lâmpada com a mesma vontade. Digamos, todo espírito é uma lâmpada de cheiro. Em algum momento, uma poeira recobre este espírito, recobre esta lâmpada. Então a lâmpada continua sendo de cheiro, mas ela não tem o mesmo brilho que tinha antes e que tem as lâmpadas não cobertas de poeira. Então o processo que vocês chamam de evolutivo não é um processo de alterar a voltagem da lâmpada, mas um processo de tirar a cruzeira para que volte a brilhar com o brilho que vocês já têm.
Até acreditar que não é lâmpada, que não existe lâmpada.
É, como eu disse, é uma figura só, entendeu? Para você entender, porque quando eu disse liberte-se do mundo espiritual, eu estou dizendo, liberte-se dessa ideia de evoluir.
O senhor explica muito bem aquela reta, né? Que Deus está aqui um pote em cima.
É, isso é escala do espírito. No livro do espírito tem primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, cada um embaixo do outro. Eu disse, isso não existe. No universo, a escala espiritual é a seguinte. Uma linha reta. Todos os espíritos estão nessa linha, são iguais. Só que Deus está no meio. Ou seja, quem está mais no meio está perto de Deus. Quem está na ponta está mais longe de Deus. Mas é igual. Não é diferente.
Quer dizer que a dimensão não entra em nada. Mais longe está na 23ª
dimensão. Moxa, num mundo onde não há espaço-tempo, como pode haver dimensão? Você sabe o que é o universo? O universo inteiro, você sabe o que é? Pega um lá, faz um pontinho assim no papel. Ali dentro deve caber um cheio universo. Se não tem espaço, como é que vai ter tamanho? Quando eu falei da violeta na janela, não tem! Como é que no mundo sem forma pode ter a forma de uma violeta? É plasmado, é criado. Dick.
Mas olha só, quando a gente passa do reino mineral para o reino vegetal, animal, não, né? Isso não é uma evolução, não?
Não.
Então, o que é isso?
Então, se a
gente...
Etapa de limpeza. Quem disse para você que o homem é mais importante, é mais elevado que a pedra?
Não é mais elevado.
Claro que não.
Não, mas é
a mesma coisa de você dizer que existe espírito de primeiro lugar ou espírito de segundo.
Mas como está mais próximo
Deus, se Deus é a perfeição, como é que a perfeição vai fazer coisas melhores e coisas piores? Coisas mais avançadas, coisas menos avançadas. Entende o meu processo? Destruir. Porque isso que ela falou é voz coente no planeta. Muitos lugares que se classificam cientificamente espiritualizados passam isso. E aí você se pende a isso, e aí você passa a olhar o cachorro como pior que você. Passa a olhar uma pedra como algo que só serve para lhe dar topada. A pedra é a coisa mais importante. Sabe por quê? A topada é uma oportunidade de você amar. Fala, moço. Moço, como é que eu vou explicar para a mente secundária o que acontece quando ela não houver mais? Esquece! Concentre-se no agora! É por isso que eu não falo muito dessas coisas. Sabe por quê? Isso não resolve, isso não lhe faz marcar gol. Concentre-se em expurgar para ver o que vai acontecer depois. Porque senão você fica preocupado com o que vai fazer o ET quando ele chegar, e ele ainda nem chegou. E enquanto ele não chegar, você está não preocupado com o seu aqui e agora.
Mas, em cima ainda da minha pergunta, Deus que a gente é simples e ignorante, aí a gente é criado em, vai para o reino mineral, então sim. Já é o espírito ali, né? No mineral, no vegetal, já é o espírito, sim. Só que ainda não tem consciência, assim, igual quando a gente encarna o plano humano, né? Assim, grau de consciência.
Se você não sabe o que é o espírito, como é que você vai saber o que é o espírito, ter consciência de alguma coisa?
Nós estamos aqui para reconhecer que nós somos.
Vai se perder no dia a dia, vai se perder a cada momento.
Pensar agora,
é aqui, é agora. Você só vai conseguir vencer aqui, hoje, agora. Não é nem com os problemas que você vai encontrar quando voltar para casa. É aqui, é agora. E é justamente por vocês estarem, vou usar a palavra que eu falei para ele, iludidos com essas informações, achando que essas informações são verdadeiras, que essas informações são de uma sabedoria imensa, que não faz o simples. E aí eu me lembro do Cristo. Louvado seja Deus que mostra o simples, o que esconde do sábio. Continue querendo ser sábio. Você tá, cada coisinha que você lê, você está criando uma arma e apontando contra você. Porque você criou uma nova verdade, você sujou a lâmpada. Ah, pode falar de ouvido aqui também. Para que serve a literatura espírita? Pois é, eu acho que deveria falar. Porque ela é toda contagiosa. Agora, tem uma literatura espírita que você... Ouçam isso, por favor, que isso é importante. Tem uma literatura espírita que você não lê.
O livro dos espíritos?
Não. Não, sua vida. Sua vida é um romance espírita. É uma encarnação. Aí você está preocupado com o romance espírita que se passou lá no Egito antigo e não está vivendo agora. A sua vida é um romance espírita. É uma encarnação. É muito bom para quem gosta de distrair, de ler. Ai, que maravilha! Olha, que lá. Aí, fecha o livro. Olha bem, fecha o livro, a vida vem em cima de você. E aí você quer se matar para viver o romance bíblico.
Então também tem a questão dos animais, sabe? O último animal que a gente encarna depois encarnar como homem. Não tem uma hierarquia entre os animais.
Não tem o quê?
Hierarquia entre os animais, como você encarna, o último animal que você encarna é qual tipo, depois você encarna.
Elefante.
Eu não lembro quando eu fui animal, não tem. Esquece isso. A última, quase. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você não precisa saber mais nada do que isso. A parte que é essa. Se alguém me ofende, ame a Deus acima da ofensa e ame ao próximo como a si mesmo. Se alguém me dá um tapa na cara, ame a Deus acima da dor do tapa na cara, da ofensa, da humilhação, e ame ao próximo como a si mesmo. Se lhe roubam a sua casa, ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que parte que a maior você quer? O problema é que para vocês isso é muito simples. Tem que ter uma idealização, como o moço disse, matemática. Tem que ter uma fórmula bem rebuscada, bem bonita. E o mundo é do simples. O mundo é daquele que não sabe ler, mas diz assim: eu tenho meu cantinho, não preciso de mais nada. Sentido figurado.
Mas o que nós todos queremos, essa busca nossa, é a maior vontade sincera de chegar nessa simplicidade.
Desculpa, isso é uma mentira que a sua mente está saqueando. O que ela quer é informação. O que ela quer é informação para poder dizer: eu sei. E você, iludido, achando que tem coisas a ser descobertas. Oh, teve uma vez que o moço anunciou a volta do Cristo. Aí me perguntaram: o Cristo vai voltar? Eu perguntei: para quê? Para que ele voltaria? Ah, para nos ensinar. Isso está na Bíblia, vai ler. Ele já ensinou. Por que ele teria que voltar para falar tudo de novo? Tudo está pronto. O caminho está aí. O que nós conversamos aqui, eu não deixei de citar um mestre sequer. Foi ensinado. O problema é que ler a Bíblia e usá-la no dia a dia, isso é coisa de Guazelli, que é burro. Eu sou intelectual, eu sou espírita. Esse é que é o problema. Me desculpem se eu estou sendo muito positivo, mas eu só estou sendo positivo, não estou sendo agressivo e não estou acusando ninguém de nada. Quando alguém está etérico, é preciso dar um tapa na cara. O que eu fiz hoje e o que eu fiz nesses 19 anos foi dar tapa na cara de vocês, para ver se vocês acordam, se vocês saem dessa histeria que vocês vivem. A moça falou uma coisa ali, que é a única coisa que existe. Nada. Nada existe. Nada é. Se nada é, como é que eu vou compreender o que é este nada que não é? Não tem compreensão. ser se sentindo. E se eu pedir a ela para explicar, ela não vai gostar. Estou certo?
Eu acho que a gente pode tentar, a partir de Deus, ser a causa primária de todas as coisas.
Se você Deus pode é tentar.
Se Deus tentar. Se Deus é a causa primária de todas as coisas, Ele é tudo. E amar o próximo como a ti mesmo. Se Deus é tudo, você também está incluído. O próximo também está incluído. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, que é tudo, tudo, tudo é Deus. E ao próximo, que também faz parte, como a ti mesmo, que também é Deus.
Você viu que ela não conseguiu? Porque não é algo que se compreende com a mente, não são palavras que ficam, é algo que se sente.
Mas o vazio é isso.
Sim, eu não tô discordando de você, eu só estou mostrando aos que querem ser sábios, que querem compreender, que não há nada para ser compreendido. Essa é mais uma coisa que vocês precisam se libertar. Porque só na hora que você... Tem uma frase no Evangelho de Tomé muito interessante. Se você se identificar, se você se reconhecer como filho de Deus, tudo lhe será mostrado. Só que vocês querem primeiro que mostre para se sentir como filho de Deus.
Eu até acho que consigo entender Deus como causa primária. E tem uma coisa que eu sinto, que eu acho que é o meu lado mais arrogante, que sente que perde um tanto de liberdade. Porque você, tudo que você faz, tudo que você pensa, não adianta, Deus é fazendo através de você. Então, e eu sei que não existe liberdade, que tudo é categoria, é representação e tudo mais. O que fazer com essa necessidade de ser livre?
Você trouxe o travesseiro? Poxa, você falou uma coisa.
O que é liberdade?
Você falou uma coisa. Que desculpa, eu tive vontade de ir.
Você já está indo.
Você perde liberdade quando Deus é causa primária de todas as coisas.
Pera.
É o contrário. Quando Deus é causa primária de todas as coisas, você é totalmente livre. Não tem mais amarras. Não tem mais certo, não tem mais errado, não tem mais bonito, não tem mais feio, não tem mais limpo, não tem mais sujo, não tem mais santo, não tem mais mal, não tem mais bom, não tem mais nada. Aí é que você é completamente livre. Porque o que lhe pende, o que lhe amarra, é todos esses conceitos que você coloca onde Deus faz. É o contrário, só se sente peso a ideia de a ideia, só se sente peso com a ideia de que Deus é causa primária de todas as coisas, aquele que quer ser a causa primária de todas as coisas. Esse se sente peso, se sente marionete, se sente escravo de Deus. Mas aquele que não quer, que não está nem aí para essas coisas, ele diz, graças a Deus eu não preciso me preocupar com mais nada. Eu não tenho mais obrigação nenhuma. Eu não tenho mais dever nenhum. Sabe, isso lhe dá uma liberdade que você nunca imaginou sentir. A liberdade de você poder ser o que você é. Que você não é, porque está presa ao que dizem para você ser. quantos de vocês já conversaram com eu e falaram, sabe, de se sentir mal porque fizeram isso, fizeram aquilo, porque viveram isso, viveram aquilo? Que escravidão maior do que essa? Que prisão maior do que essa? Você se reprimir, não ser feliz, porque o outro vai deixar, porque a sociedade vai dizer. Isso é a prisão. Vocês são passarinhos na gaiola. Ficam batendo do lado ali e aí dizem, daqui eu não posso passar, porque se eu passar, eu vou estar praticando mal. Ah, daqui eu não posso passar, porque aí eu vou estar fazendo errado. Aí ficam voando ali no espaçozinho que não dá para voar. O tema de hoje é muito importante nesse sentido. E usá-lo você de novo para voltar ao tema de hoje. Está certo. Quando eu chegar aí, nós acerta as contas. Independência. Ou morte. Ou você se liberta de todas as coisas, ou você vai continuar morto, achando que está vivo. E pior, depois que morrer vai estar mais morto ainda. Porque vai continuar preso. A morte não abre gaiola de ninguém. Enquanto você não sair da gaiola, tem uma história budista que fala de um lago de pecinho. E tinha um pecinho que era muito curioso. Aí um dia ele parou de comer, até que ele ficou maguinho e desceu pelo halo. E aí ele foi pelo esgoto, caiu no rio, foi do rio, foi parar no mar, e ele viu toda aquela maravilha, aquele monte de água, aquela liberdade, e ele disse, vou voltar e contar para os meus amigos. Fez todo o caminho de volta, voltou. Quando ele contou para os outros pecinhos, sabe o que os outros pecinhos fizeram ele? Mataram ele. Este está louco. Não existe mar, não existe rio. O que existe é só este poço. Você só vive no poço. E quando alguém sai, o que, que vocês falam?
É louco.
Isso aí não vale nada. Isso aí é uma toa.
Joaquim, o senhor disse que ler muito está muito perfeito. Tem muitos que ler muito não faz mal. Agora, então, o que, que o senhor me diz da gente procurar estudar a doutrina espírita, me entender, me interessar em entender melhor como é que eu mando o próprio. Por que você perdeu tempo?
Eu pergunto para você uma coisa. A doutrina, isso não é perder tempo, isso é coisa que quer cessar.
O que é o quê?
Cessar. Eu pergunto para você uma coisa. A doutrina espírita, toda ela, foi escrita em que fundamento? Qual o fundamento da doutrina espírita?
Cristã.
Qual o fundamento da doutrina cristã? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Fecha o livro e vai. Fecha o livro e vai amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, que você não perde tempo aprendendo o que já sabe.
Tentar fazer os dois.
Hã?
Ler, tentar entender a doutrina e procurar esse lado.
Impossível. Impossível. A ação egoísta da mente humana vai classificar todos que não estudaram a doutrina espírita como incultos. Aí acabou o amor. A última pergunta, quem quer que está lá? Ela.
Dentro dessa tônica aí que a gente está falando.
O quê?
Dentro dessa tônica aí que a gente está falando, de ensinamentos, a Bíblia, então, também a gente pode esquecer. Porque foi escrita muitos anos atrás, né? E foi reeditada várias vezes, e a cada edição dela, alguém coloca um pensamento, retira alguma coisa.
Você está falando, eu não sei, eu não vi. Eu não vi ninguém fazer isso. Qual é o fundamento da Bíblia?
Eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo de ti mesmo.
Então não leia a Bíblia. Ame a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. O problema é isso. O problema é que vocês não querem amar. Aí ficam arrumando desculpa para não amar. Qual a desculpa para não amar? Vou ter que estudar, vou ter que aprender mais um pouco. Eu ainda não estou preparado para amar. Ó, nós íamos na casa do moço. Um dia o moço disse para eu assim: Joaquim, eu, sem querer lhe ofender, vou pedir que você não volte mais. Eu disse: está certo, mas o quê? A gente está muito louco para essas coisas.
Novo? Quantas encarnações nós tivemos?
Vocês estão muito novos. Ainda estão precisando estudar muito.